Linha Direta. Elcio Ramalho.
O governo brasileiro decidiu financiar em caráter emergencial o projeto Acolhida em Roraima, que atende venezuelanos que cruzam a fronteira. A medida veio após a suspensão do repasse financeiro dos Estados Unidos ao braço da ONU, que promove ações nesse setor. Vamos saber mais detalhes deste assunto com a nossa correspondente em Brasília, Raquel Miura. Olá, Raquel, bom dia. Que outros reflexos essa postura de Donald Trump pode trazer?
Olá, bom dia. Olha, entre as tantas preocupações que as ações e promessas de Donald Trump geram no mundo, uma pode ter resultado bem danosos a populações vulnerabilizadas, que é a retirada dos Estados Unidos de organismos internacionais e, assim, a supressão das transferências financeiras para sustentar programas que vão da contenção da AIDS ao atendimento de refugiados em várias partes do planeta, afirmou o analista internacional da PUC, Arthur Murta.
Então isso vai gerar um efeito dominó muito grande em matéria do humanitarismo no mundo inteiro, com um aumento de fluxo migratórios, com uma maior vulnerabilização dessas pessoas que já são hoje migrantes refugiadas, e até mesmo com o surgimento de novas doenças, porque a partir do momento que você tem uma OMS enfraquecida, perde-se a capacidade de vigilância epidemiológica, de cumprimento do regulamento sanitário internacional. Os Estados Unidos têm uma prevalência muito grande nesses programas de ajuda internacional, em várias frentes, inclusive na questão de proteção aos migrantes refugiados. Então, a gente já está vendo isso acontecer, por exemplo, com a Organização Internacional para as Migrações, a OIM, lá em Roraima, e a Operação Acolhida. A gente vai começar a ver isso ao redor do mundo. Então, o aumento da vulnerabilidade global dessas populações pode gerar uma crise global humanitária generalizada.
Arthur Murta diz que não é simples nem rápido substituir um parceiro comercial do peso dos Estados Unidos, mas que a postura de Trump de olhar para as relações internacionais focado no próprio umbigo pode estimular vários países a diversificar transações e, no médio e longo prazo, reduzir o peso do país na balança comercial de várias nações.
E, Raquel, com relação à questão dos imigrantes oriundos de vários locais do mundo que estão nos Estados Unidos, qual a análise dos especialistas sobre esse assunto?
Olha, num país que considera os 100 primeiros dias como um termômetro para o restante do mandato, Trump tenta mostrar serviço a seu eleitorado, emoldurando com discurso agressivo e medidas mais radicais uma política que tem sido constante nos governos estadunidenses de democratas ou republicanos, que é a deportação de imigrantes. Trump falou em enviar 30 mil estrangeiros à prisão de Guantánamo, em Cuba, conhecida por práticas de tortura, e agora permite a busca de informações de estrangeiros até em hospitais e templos. O analista Arthur Murta teme uma maior exploração de imigrantes ilegais no país.
A gente pode ver, portanto, dois cenários: que esses imigrantes ilegais trabalhando ainda com mais medo, numa situação de maior vulnerabilidade e, portanto, mais expostos à exploração, ao trabalho análogo à escravidão e outras coisas do tipo. Um outro cenário, se todos esses imigrantes saírem da força de trabalho dos Estados Unidos, o que eu hoje acho muito improvável que aconteça, isso vai levar a um encarecimento da mão de obra, vai levar a um aumento de preços, que por sua vez vai levar a um aumento da inflação. Isso vai ser um problema junto à população, porque a população votou no Trump exatamente por conta da inflação.
A economista Virene Matesco também acredita que o ritmo de deportações e perseguição aos estrangeiros vai levar em conta, em alguma medida, a dependência que o setor produtivo de lá tem com relação à mão de obra dos imigrantes.
A mão de obra latina é fundamental para o mercado de trabalho para os Estados Unidos. O imigrante que consegue um emprego é dedicado, trabalha muitas horas, recebe um salário relativamente baixo para todo o esforço dele. E quando muito, quando é dispensado, ele recebe apenas 2 semanas à frente de renda. Ou seja, trabalha muito, não tem proteção trabalhista nenhuma, é dedicado e assume funções que o mercado norte-americano, o trabalhador norte-americano, não tem nenhum interesse.
Vamos acompanhar.
Muito obrigado, Raquel Miura, correspondente da RFI em Brasília, que participou do Linha Direta de hoje.